Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma emissão em direto aqui nos 98.6 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Estamos em direto hoje a partir do auditório da Junta de Freguesia de Ovar. Trata-se da transmissão da quinta sessão do Orçamento Participativo 2018-2019. Já ultrapassámos metade das sessões desta quinta edição, quinto ano que a Câmara Municipal de Ovar promove então o Orçamento Participativo. Já estivemos em Valga, Arada, São João e Ismuriz. Hoje estamos em Ovar. Amanhã estaremos em São Vicente de Pereira, no próximo dia 9 em Cortegaça e no dia 11 em Maceda, no dia 8 em Cortegaça, peço desculpa, e no dia 11 em Maceda. Como habitualmente, vamos levar em direto e na íntegra até todo o auditório esta sessão de participação. Alguns elementos que são necessários para que se possa participar na sessão, um deles é ser cidadão recenseado, validamente recenseado, no município de Ovar. Penso que a sessão estará a breves instantes de começar. Vamos então assistir na íntegra e em direto a esta quinta sessão participativa do OP 2018-2019.
Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui às instalações da Junta Freguesia em Ovar, para aquela que é a sessão do Orçamento Participativo aqui da cidade de Ovar. Orçamento Participativo que a Câmara Municipal leva a efeito. Um cumprimento especial ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, aos técnicos da Câmara que o acompanham, a todos os ouvintes e à VFM. Estou certo que esta será mais uma noite importante para a nossa comunidade, para o nosso concelho, onde vão ser apresentadas, com toda a certeza, várias propostas e que vão ter então oportunidade, a população terá a oportunidade de votar e também de participar ativamente naquelas que são as obras e benfeitorias do nosso concelho. De seguida dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente, a quem vai fazer já a condução de todos os trabalhos, a quem eu desejo também a continuação de uma boa noite e de um bom trabalho.
Junta, um cumprimento a todas as pessoas que estão aqui presentes, também a todo o auditório da AVFM, que nos tem acompanhado ao longo já destes anos, no quinto ano do Orçamento Participativo, e de facto esta também, deste ano, é a quinta sessão destas sessões de participação. Como todos sabemos e como disse o Sr. Presidente da Junta, de facto o Orçamento Participativo é uma iniciativa da Câmara Municipal que desde 2014 consiste num processo de participação direta dos munícipes naquilo que podem ser as opções da Câmara Municipal em termos de investimentos, quer em projetos materiais ou em projetos imateriais. E, de facto, já conseguimos ver um conjunto de projetos já concluídos e outros ainda em conclusão, que saíram precisamente da ação do Orçamento Participativo e da escolha que os munícipes fizeram na sede deste processo. Recordo a pista de patinagem, que foi construída nas instalações do CCRV em Valga. Em 2015 tivemos um projeto imaterial, o Ponto Jovem, um projeto destinado à juventude. Também o Saquinho Scout Camp, na freguesia de Cortegaça. Em 2016, também para Cortegaça, o designado Cortegaça sob Rodas, a aquisição de duas carrinhas que estão ao dispor, em particular, do Clube de Futebol de Cortegaça para as classes jovens, e ainda em fase de projeto e construção, o Centro Trail Running BTT. O ano passado elegemos dois projetos, a requalificação do Centro de Promoção Social do Furadouro e também a melhoria de WCs, acessibilidades no Parque da Nossa Senhora de Entreguas em Valga e a inclusão também de um parque infantil. Para este ano, e já vamos, como disse, na quinta sessão, já temos, neste momento, oito projetos que já passaram à fase seguinte, portanto, que já foram apresentados nas sessões de participação e que já passaram à fase seguinte. Eu recordaria, na sessão de Valga, o projeto apresentado pelo Filipe Fonseca Ferreira designado por Valga em andamento, que consiste na aquisição de duas viaturas de 9 lugares para colocar ao dispor das coletividades e instituições da freguesia. Peço perdão. Também em Valga, apresentado pela Undina Valente, o projeto designado Brincarte, que tem a ver com a requalificação dos recreios e colocação de equipamentos na Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã, para as classes de creche e pré-escolar do ATL. Em Arada, o projeto apresentado pela Eva Gomes, Vida sobre Rodas, que se propõe um apoio domiciliário pós-laboral de serviço de refeições, acompanhamento a consultas, entre outras valências, destinada à população mais idosa e aquisição também de uma viatura de 9 lugares para a dinamização deste projeto. Também em Arada, o Pedro Nunes apresentou o projeto designado por Multiusos Desportivo, que consiste na construção de um pavilhão no Complexo Desportivo do Sargassal, em Valga, para possibilitar a realização de várias atividades e modalidades desportivas. Em São João de Alvar, o Carlos Fonseca apresentou também um espaço multifunções multiusos, que consiste na construção de um salão multifunções multiusos, com o objetivo de abranger diversas coletividades da freguesia. E a Joana Vieira de Sá apresentou o projeto designado por castração de animais de rua no Conselho de Alvar, que, como o próprio nome indica, consiste no controle da população de felinos e canídeos errantes em todo o concelho, em termos da castração. Na última sessão, que foi em Esmoriz, passaram à fase seguinte o projeto apresentado pelo Fernando Cardoso, que é designado por Parque Desportivo e Lazer Multigeracional de Esmoriz, que consiste na criação de uma zona ajardinada para ser instalado um parque polidesportivo para a prática de esportes ao ar livre, um parque infantil e um parque geriátrico. E o Tiago Santos apresentou um projeto designado por Sem Limitações, Desporto para Todos, que consiste na inclusão e acessibilidade ao desporto a indivíduos portadores de deficiência e pretende a aquisição de uma série de equipamentos e carrinhas adaptadas para a prática de algumas modalidades para pessoas com portadoras de deficiência motora, sobretudo. Portanto, estes são os projetos que já passaram à fase seguinte. O que é que isto quer dizer? Eu recordo, digamos, a dinâmica destas sessões. Em cada uma destas sessões podem ser apresentados vários projetos. Cada pessoa pode apresentar, no máximo, 2 projetos. E dos projetos que forem apresentados, passarão em cada sessão de participação os 2 mais votados. Significa isto, por exemplo, que se hoje forem apresentados pelo menos 3 projetos, terá que haver uma votação das pessoas que estão nesta sala e que estão recenseadas no município de Alvar, portanto esta é uma das condições base, e que estejam inscritas na folha de sala. Os projetos podem ser quaisquer projetos, só têm que corresponder, digamos, a 4 características. Em primeiro lugar, têm que ser projetos que estejam na competência da Câmara Municipal. Em segundo lugar, projetos cujo valor vá até 50 mil euros, perdão, portanto, cada projeto não pode custar mais do que 50 mil euros. Eu recordo que o orçamento participativo tem uma dotação global de 100 mil euros e, portanto, podemos acolher em cada ano 2 projetos para serem escolhidos e incluídos nas grandes opções do plano da Câmara Municipal. Uma outra característica é que não podem ser projetos que indiciem a criação do próprio emprego ou que sejam comissionados por marcas e, por fim, não podem ser apresentados projetos também que já estejam incluídos no programa da Câmara Municipal ou nos documentos já oficiais, nas grandes opções do plano da Câmara Municipal. Portanto, estas são as 4 características base que têm que respeitar os projetos ou as ideias. Nestas sessões de participação não se exige, obviamente, que as pessoas tragam um projeto elaborado ao pormenor. Tem que caber, digamos, nestas 4 características gerais que eu tracei. Esta mesa que está aqui, que é composta por mim, por Sr. Presidente da Junta, e pela Doutora Zulmira Rodrigues, que é chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal, é chamada Mesa de Consenso, e cabe-nos a nós, em primeira mão, olhar para, digamos, a descrição dos projetos e ver se tem cabimento nestas 4 características que eu enunciei. Os projetos que saírem daqui são depois apresentados a uma comissão de análise, que aí sim, em mais pormenor, vai olhar para os projetos e ver se eles estão em conformidade com o regulamento que existe, o regulamento municipal, do orçamento participativo. Mas que, grosso modo, tem a ver com estas características que eu aqui tracei, mas mais em concreto a questão do valor do projeto e, digamos, alguns pormenores para que o projeto possa ser aceite. Portanto, estas são as características principais. Como disse, a dinâmica destas sessões, e volto a frisar, o objetivo é que possam ser participadas, esse é o nome até do nosso programa, que é o Orçamento Participativo, significa que é desejável que as pessoas apresentem e discutam as ideias, inclusivamente, para que as mesmas até possam ser enriquecidas nas próprias sessões de participação. Como se disse inicialmente, já estivemos em Valga, em Arada, em São João, em Esmoriz. Hoje estamos aqui em Ovar. Amanhã estaremos em São Vicente Pereira, no dia 8 em Cortegaça e no dia 11 em Maceda, que será a última sessão do Orçamento Participativo. Apesar de fazermos estas sessões em cada uma das freguesias, eu recordo que este processo é um processo de âmbito municipal. Fazemos-lo nas freguesias simplesmente por uma questão de facilidade de acesso a que as pessoas se possam deslocar a uma destas sessões de participação e aí poderem apresentar os seus projetos, discuti-los, debater as ideias. Portanto, não é pelo facto de estarmos a fazer estas sessões de participação em cada uma das freguesias que os projetos tenham que ser para a sua freguesia, não. Portanto, este processo é de âmbito municipal e é desejável que os processos sejam, de facto, concelhios, ainda que tenham que ser feitos, nomeadamente se são materiais, têm que ser feitos numa freguesia, porque o nosso território está, assim, dividido. Portanto, é esta, em termos resumidos, são estas as características das sessões do Orçamento Participativo. Das propostas até ao início da votação, se forem apresentadas mais do que duas propostas, estará sempre em aberto o período de apresentação, que eu daria início agora, portanto daria início à apresentação das propostas, que se houver votação depois elas serão numeradas e a entrada na mesa neste momento não tem qualquer significado e depois será distribuído um boletim de voto para que as pessoas possam inscrever o número da proposta que acham que deve ser a proposta que deve passar à fase seguinte. Portanto, eu convidava dos presentes a fazerem a apresentação das propostas, se assim o entenderem, obviamente, e todos nós achamos e entendemos que sim, que podem apresentar. Ora, muito obrigado. Ora, só um momento, deixa eu ver se há mais alguém que mais alguma proposta. Portanto, deram entrada na mesa duas propostas. Portanto, para já penso que não interpreto o silêncio da Assembleia como não havendo mais propostas. Então, temos a proposta que vamos designar por proposta número 1. Que é apresentada pelo António Manuel Pinho Antunes, que designa por criação de bancada no Centro de Formação da Associação Desportiva Ovarense Futebol. Penso que é isso. Pois, se não houver mais nenhuma proposta, é óbvio que não haverá votação, mas, portanto, para já, são estas que estão a ser apresentadas. Portanto, a localização no Centro de Formação da Associação Desportiva Ovarense Futebol. E, como o próprio nome indica, construção de bancada central, lado nascente, para dar condições aos pais, amigos, de aproximadamente 300 atletas da nossa formação. Muito bem, portanto, eu penso que é uma proposta que podemos aceitar. A proposta número 2, que também é apresentada pelo António Manuel Pinha Antunes, designa por balneários para campos de formação da Associação Desportiva Obrense Futebol, também no Centro de Formação da Associação Desportiva Obrense Futebol. É óbvio que cada uma destas propostas tem que estar balizada ao valor de 50 mil euros, que é o valor total que pode comportar o projeto. Portanto, eu convidava então o António Antunes a apresentar então a proposta número 1 e depois a proposta número 2.
Bom, então, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos que compareceram, que vieram connosco para nos ajudar neste sentido da proposta. Portanto, esta proposta é apresentada em nome individual, mas é direcionada para a Associação Desportiva Obrense Futebol, bem como para todos os seus atletas e pais dos mesmos, bem como todos que nos visitam todas as semanas, para criar mais condições para todos, não só para atletas, mas também para as pessoas que nos visitam. Como sabem, temos um centro de formação onde temos neste momento foi criado um relvado sintético há pouco tempo, coisa que muitos se calhar nem imaginavam que poderia vir a acontecer. Agora, resta-nos criar algumas condições ou somos, temos a obrigação de o fazer para receber as pessoas, bem como os de fora, tanto os de fora como os nossos. A primeira proposta, ou seja, esta proposta visa criar uma bancada central no lado nascente, que vai fazer de apoio aos dois campos. Neste momento temos um feito, futuramente iremos ter um outro, e esta irá fazer um suporte para os dois campos. Como sabem, neste momento estamos muito limitados, temos algumas dificuldades financeiras, né, e em vez de andarmos sempre a mendigar um bocadinho aqui e acolá, decidimos nos candidatar ao orçamento de forma a fazer face às nossas dificuldades financeiras para resolver este tipo de problemas. Eu acho que basicamente é isto.
Muito bem. Uma salva de palmas. Não sei se há alguma questão que queiram colocar ao António Antunes sobre este projeto. Não havendo, eu convidava-o a apresentar então a proposta número 2.
Portanto, a proposta número 2 vem um bocado no seguimento da proposta número 1, portanto, apesar de serem coisas independentes, digamos que a base das duas propostas é criar condições que não temos neste momento, sendo que a proposta número 2 visa a parte dos balneários, que temos, os balneários que temos são balneários já que têm algumas limitações de condições, não dá para muitos atletas, neste momento e na época que vai entrar vamos ter aproximadamente 300 atletas na área da formação, a treinar naqueles campos, e vamos ter que criar outro tipo de condições para poder receber tanto os nossos como os de fora. E esta parte dos balneários é uma parte muito importante, porque por vezes, se tivermos jogos à mesma hora, não conseguimos ter condições para equipar todos os atletas e dar condições minimamente, vamos dizer, o mínimo possível para todos os atletas. Basicamente é isto.
Muito bem. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar ao António Antunes. Portanto, não há questões. Significa que, de facto, está bem percepcionado, ou estão bem percepcionadas as propostas que foram aqui apresentadas. Eu agradeço, de facto, ao António Antunes, então, ter apresentado estas propostas. E, de facto, eu queria realçar que o espírito do Orçamento Participativo é este. É as pessoas poderem ter ideias, porque, como nós dizemos, não somos só nós da Câmara ou a Junta que temos as melhores ideias, não. Portanto, esta forma que se pede à sociedade civil, ou esta forma que nós encontramos, para que a sociedade, digamos, de uma forma mais direta, também possa contribuir com as suas ideias. E depois, um outro aspecto que eu levo aqui, que é termos a capacidade de unir as pessoas à volta de um projeto. E, de facto, achamos que isto é muito importante, é uma forma de reunião, é uma forma de trazer as pessoas em conjunto a lutarem por um objetivo. E, de facto, eu penso que isso é um bom desígnio de uma sociedade como a nossa e, de facto, em particular, é bom ver que, pese embora os projetos sejam apresentados de forma individual, nós temos um conjunto de pessoas que depois se associam a cada um dos projetos e lutam por eles. Isso, de facto, é muito bom. É bom vermos a nossa sociedade outra vez, de uma forma, deixamos um bocadinho aquele aspecto de individualistas que todos nós temos, não é? Com o ritmo da nossa vida, pensamos muito em nós e, de facto, em nós individual, e se calhar temos que começar a pensar mais em nós coletivo. E isso faz-se precisamente através destas formas e muito das nossas associações. E eu permito-me, obviamente, dar aqui uma palavra à Associação Desportiva Albarense de Futebol, que, de facto, nos últimos anos, e nós sabemos, tem enfrentado muitas dificuldades, mas é bom ver que têm conseguido atingir os seus objetivos e manter, de facto, em Ovar, manter um conjunto de jovens numa atividade esportiva que é muito importante e na idade que eles têm. Portanto, até por isso felicito os representantes da Associação de Espírito de Futebol, de facto, por tudo aquilo que têm feito em prol da nossa juventude. Também não foi por acaso que, de facto, o relevado sintético também surgiu, porque sentimos que digamos, estaria em boas mãos, porque seria rentabilizado, e de facto nós estamos a ver que está a ser bem rentabilizado, e agora, por maioria de razão, com esta proposta, que não sabemos se vai ser vencedora se não, mas pelo menos tem o mérito de poderem aglutinar à vossa volta vontades para que possam lutar por este projeto. E isto, digamos, é válido para todos os outros projetos que já foram apresentados, obviamente. Eu recordava que a própria Rádio Antena Vareira vai abrir o seu espaço para que os proponentes possam depois promover as suas propostas na Antena Vareira, para que mais gente a possa conhecer, para que mais gente possa avaliar, digamos, a bondade de cada uma delas e, digamos, avalia que é para o município poder concretizar qualquer um destes projetos. Portanto, são dois projetos, não havendo um terceiro, não há votação. Estes dois passam à fase seguinte. Eu perguntaria pela última vez se não há mais ninguém que queira apresentar nenhum projeto, ou num projeto, numa proposta, uma ideia. Portanto, não havendo, eu dava por encerrada a apresentação das propostas e daria por concluída, digamos, esta fase, em que, então, da sessão de participação de OVAR, passam à fase seguinte, que é a fase de análise, por parte da Comissão de Análise, passa a redundância, da proposta apresentada, as duas propostas apresentadas pelo António Manuel Pinho Antunes, que designa por criação de bancada no Centro de Formação da Associação Desportiva Obrense Futebol e também balneários para os campos de formação da Associação Desportiva Obrense Futebol, localizadas no Centro de Formação da ADO Futebol. Não sei se alguém quer intervir, dizer alguma coisa, dar a opinião sobre algum aspecto. Não havendo, pronto, esta sessão foi um bocadinho mais curta do que as anteriores, mas eu diria que as propostas foram explícitas, portanto não havia dúvidas sobre o que é que cada uma delas consistia. Elas à partida cabem dentro daquilo que são os requisitos que eu enunciei no início desta sessão. Resta-me voltar a agradecer a participação de todos que vieram até aqui hoje para esta sessão de participação. Relembrar que ainda os que estão aqui e outros podem apresentar novas propostas, novas ideias nas próximas três sessões do Orçamento Participativo, a saber, amanhã na nossa freguesia de São Vicente Pereira, que faz parte também da União de Freguesias, depois na sexta-feira, no dia 8, em Cortegaça, e depois na segunda-feira, no dia 11, em Maceda, onde concluiremos as sessões de participação do Orçamento Participativo de 2018. Resta-me agradecer mais uma vez à Junta da União de Freguesias e, em particular, ao Sr. Presidente da Junta, toda a disponibilidade que mostrou para acolher mais um ano das sessões do Orçamento Participativo. Agradecer também aos colegas da Câmara Municipal, à doutora Zulmira Rodrigues, à doutora Magda Guedes e ao Alexandre Rodrigues, que me acompanham nestas sessões do Orçamento Participativo. Também à Rede Antena Vareira, ao Jaime Valente, já uma presença habitual. E pronto, e a todos vós. E desejar que tenham continuação de uma boa noite e, se possível, que nos encontraremos na próxima sessão do Orçamento Participativo. Muito obrigado, boa noite a todos.
É caso para dizer que termina assim, então, a mais rápida das sessões de participação desta quinta edição do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Ovar. Duas propostas apresentadas pelo mesmo proponente, que não foram à votação e que passam, então, à fase seguinte, à fase de análise da Comissão Técnica, que irá validá-las para depois passarem, então, ao conjunto das 16 que chegarão à votação final, das 16, ou não, se entretanto alguma não passar nessa comissão de análise, que faz a validação não das características da proposta em si, mas sim da sua execuibilidade. É nessa perspectiva que a comissão irá fazer a avaliação. Encerra assim então esta transmissão em direto, aqui a partir do auditório da Junta de Freguesia de Ovar. Como todos sabem, sabem, bem perto da rádio AVFM, quase que era possível esticarmos um cabo de áudio daqui até aos nossos estúdios e fazer a transmissão mesmo em direto, como se estivéssemos na nossa própria casa. Terminamos, não sem antes relembrar então que amanhã vamos estar também às 21 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Vicente de Pereira Jusã para transmitirmos a sexta sessão do Orçamento Participativo. Depois, no próximo dia 8, estaremos em Cortegaça, nas instalações provisórias da Junta de Freguesia, e a última sessão será a de Maceda, no próximo dia 11, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Maceda, sempre pelas 21 horas, sendo que as sessões normalmente começam por volta das 21h30, pois há a necessidade de validar os números dos cartões de cidadão das pessoas que pretendem votar ou apresentar propostas, para haver a certeza de que são munícipes validamente recenseados no Conselho de Ovar. Terminamos assim, aqui a partir do auditório da Junta de Freguesia Jaime Valente e António Dias, nos estúdios Paulo Homem de Melo, levaram até si mais esta transmissão. Agradecemos a vossa companhia, a vossa preferência, desejamos a continuação para todos de uma ótima semana. Despeço-me com as duas palavras habituais. Até breve.